Saudações condominiais a todos vocês, queridos amigos da Baixada Santista. Eu sou Daniel Lima, estou aqui ao lado da minha querida Maiara Prado.
Muito bom, Daniel. Que felicidade estar mais uma quarta com você, sabia?
O nosso ponto de encontro é toda quarta-feira, iniciando às 17h30. A hora de acabar, só Deus sabe.
Eu tenho certeza que a quarta-feira já é especial e que você deixa na sua agenda. Opa, agora eu vou aprender um pouquinho sobre o mercado condominial.
Exatamente. Conta pra gente, a gente exibiu um episódio no sábado. Conta pra gente se vocês realmente curtiram, querem um episódio no sábado ou se a gente mantém na quarta-feira, né, Maiara?
Isso, isso mesmo. Eu sou suspeita pra falar. Adoro.
Eu já sei o voto de Maiara, qual é?
Não, sabe, meu voto é um na quarta e um no sábado.
Opa! Muito bem, muito bem. Ousada. Muito bem, muito bem. Que assim seja. Gente, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também no Twitter, que já não chama mais Twitter, agora é X. Ou X, como vocês quiserem chamar. O nosso conteúdo também se encontra disponível nos melhores agregadores de podcast do mundo. Então tá tudo bem, você que não tá na rede social, o nosso conteúdo também é para você. Estamos lá no Google, Apple ou Samsung Podcast, esses três agregadores. Mas estamos ainda, você tem uma intimidade com a Alexa, né? Gosta de conversar com a Alexa. Somos o único podcast do meio condominial no Amazon Music. Vai lá no Amazon Music, pergunta para a Alexa pelo Papo Condominial, que ela vai te entregar o Papo Condominial Cast. E os dois principais agregadores, aqueles mais populares, que as pessoas mais utilizam, que é o Deezer e o Spotify, que você também vai poder acompanhar em vídeo, né, Maiara?
Isso mesmo. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de videocast do mundo?
Gente, que fenomenal isso. Então, não há momento melhor para difundir conteúdos através deste formato, né, de mídia e de tratar de conteúdo, né, Maiara?
Eu, modesta parte, consumo muito, então...
É. Eu também, antes de isso, há uns 7, 8 anos atrás, eu antes de criar o Papo Condominial Cast, eu virei um forte consumidor. E agradeço a você e a todo o seu time. Flávio Augusto da Silva, geração de valor, cara. Como eu sou fã de vocês. E vocês inspiraram o Papo Condominial Cast ali no começo. Nasceu muito inspirado no GVCast, aquele podcast raiz só em áudio. Era muito legal e, olha, inspiração total. Gente, vem aí 10 cortes sobre esse episódio, não só esse, como todos os outros. São 4 lá no YouTube e 6 ali no formato do Reels, TikTok, os próprios shorts do YouTube também. Então tá lá disponível para vocês acompanharem com legenda, enfim. Cortes super especiais que te convidam para assistir o nosso episódio aí na íntegra. Gente, e o que dizer do nosso...
Tô vendo ali na tela, vou até cortar o teu raciocínio. Vai, como a gente tá tom sobre tom, ó.
É isso aí,
cara,
ó.
Caramba, é, ao vivo é
figurino,
assim, né?
Ó, é isso aí, muito bem.
Conexão, fica carregando.
Bastante solução para condomínios e tudo baseado no maior fabricante de tecnologia desse país, né, gente? Não precisa falar muito, é Intelbras, né? Intelbras é aquela empresa que tem a nossa confiabilidade, a gente sabe, é uma empresa que desde sempre fez parte do nosso cotidiano, da nossa vida, das nossas casas, dos nossos condomínios, dos nossos escritórios, em todo lugar tem Intelbras. E no nosso condomínio não é diferente, né, gente?
Perfeito.
Bom, e para que a gente possa entregar toda essa experiência única, iluminação, som, imagem, e o que dizer da operação Dudu e da nossa equipe aqui do Mahara, né, Maiara Prado?
Isso mesmo.
Onde é que fica o Mahara, Maiara?
Né? O nosso trocadilho trava-língua.
Esse trocadilho trava-língua, viu?
Trava-língua. Bom, nosso estúdio está aqui no The Blue Office, um dos maiores prédios comerciais da cidade e administrado pela
Adivinha
manager.
Por quem? Adivinha por quê?
Essa mãe é muito babona.
É, e tem que ser mesmo, porque realmente é um edifício referência na cidade, né? Um prédio que funciona muitíssimo bem, né? E parabéns, viu?
Parabéns,
é mérito, né?
Orgulho.
É mérito dela por bom trabalho que ela faz na região.
Exatamente, exatamente. Bom, e eu agradeço em especial a Embraps, o nosso oferecimento. Agradeço em especial ao nosso patrocinador, a Manager Administradora e o time da AO Engenharia, lá da Praia Grande, o pessoal da AO Engenharia, tá? Mas que atende toda a Baixada Santista, tá bom? Eu vou pedir ao Duca para abrir a imagem. Duca não, Duca, é porque lá em Campinas chama Duca, o seu é Du. Fortes emoções, hein, Mayara Prado? Por isso que eu anoto aqui tudo, ó, tá escrito aqui, ó, Du, para não te confundir. Duca, um abraço para você, Duca, você que também tá administra esse canal, nos assiste, viu? Ele sabe o carinho que a gente tem por ele lá de Campinas, o Duca, tá?
Isso aí.
Mas lá aqui não é o Duca, aqui é o...
Du.
Du, sem du. O K.
Quem são os nossos convidados?
Tamo junto, abrindo aqui a imagem, abrindo a imagem do Mahara, você que acompanhou nas redes sociais... Você já sabia que era a nossa querida Cris Dias, que tem nome de apresentadora.
Gratidão!
Da Globo, não é, Cris?
Ainda falta um pouquinho para chegar lá. Mas eu sou grata ao convite, para mim é uma grande honra. Falei para ti antes nos bastidores. Um dia estarei com o Daniel, e esse dia chegou.
Esse dia
faz
chegou.
Um ano e meio que eu te namoro, deixa sua mulher saber disso.
Só que melhor que isso, você não tá só com o Daniel, tá com o Daniel e com a Mayara.
Então,
olha que alegria.
A Mayara já namora há muito tempo.
Olha, eu não sabia disso.
Não admira, é uma guerreira.
Discreta.
É uma guerreira e tá tudo
que alegria.
Bem.
E o querido Jefferson Renor Domingos, seja muito bem-vindo, saudações
condominiais a todos. Aê, eu fico muito feliz pelo convite, tô do lado de feras aqui, isso é inspirador, eu acho que todos aqui que assistem, eles querem inspiração, eles querem algo melhor e esse...
Vocês não acham que a nossa Machada merecia?
Ah, merece
muito, merece.
Eu sempre acompanhei ele nos programas em São Paulo, falei, gente, nosso mercado é tão rico, Santos com 5 mil condôminos, 5 mil prédios, Praia Grande com 8 mil, são cerca de 180 condomínios em construção simultaneamente.
Sim,
é muito.
Sim, então,
Praia Grande é
11
condomínios por ano entregue no início e no final. Então, 22 condomínios entregue ao ano lá.
Fenomenal.
A gente tem que se preparar para isso e eu acho que a gente merece, todo o nosso trabalho merece, porque existem muitas pessoas carentes de um bom serviço e eu acho que a gente pode fazer isso sim. E é muito legal participar de eventos como esse com vocês.
Vamos aproveitar e já começar por você, Jefferson, pedir para que você faça sua apresentação, quem é o Jefferson, qual é a tua área de formação e como foi que a sindicatura entrou na sua vida, ou o nicho condominial propriamente dito, já que se provavelmente se você não for síndico, como foi que esse meio entrou na sua vida?
Olha, eu sou advogado já há 12 anos, né? Inicialmente comecei na seara trabalhista, e aí comecei a ver e ter contato muito com os condomínios, né? Defendendo condomínios nessa parte de trabalhista, né? E aí eu percebi, comecei a ver que há alguns problemas, como síndicos que não guardam documentos, não sabem o que está acontecendo com os funcionários deles. E isso começou já a me incomodar, falar, olha, peraí, né? Eu acho que o condomínio ele tem que sim ter uma responsabilidade, né? Tanto que sabe, né? A responsabilidade subsidiária do condomínio, ela é muito importante, ela é muito...
Vamos comentar sobre aquele termo, Mayara.
A diferença
sabe,
da responsabilidade solidária,
solidária
da subsidiária.
E da subsidiária.
A gente comentou isso, não foi no episódio passado, foi muito legal, inclusive pedimos para fazer um corte sobre isso, né? Que a maioria das pessoas não utilizam o termo correto, não é verdade?
Exatamente, né? E isso é importante porque o síndico ele tem uma responsabilidade dele civil, né? E ele tem uma responsabilidade, e o condomínio em si tem outra responsabilidade com os funcionários dele, né? E aí eu comecei nessa, trabalhando, né, focado nesse nicho, e comecei a advogar para administradoras de condomínio. E percebi que ainda que existia ainda um grande problema, né, você vê ainda algumas administradoras ainda no jurídico, ainda com problemas técnicos ali, de guarda de documento e tal. E aí eu percebi que...
Organização, né?
E aí a gente percebeu que poderia ir para fazer um projeto novo, que era ter uma administração, se vincular. E é isso, a advocacia ela é muito ampla, né, na condominial, e ela tem que ser atrelada sempre à ajuda, assistência dos síndicos, assistência das
preventivo,
pessoas.
Preventivo, né?
Preventivo,
se ele for bem aplicado, a gente vai... amenizar muitas situações aí posteriores que poderiam acontecer se não houvesse essa prevenção. Né?
Antigamente nós não tínhamos condomínios tão grandes como temos agora, complexo. Então, ter uma boa administradora, ter um bom jurídico, ter uma rede de apoio de qualidade nunca fez tanto sentido, né?
E qual é a região que você atua?
Na Praia Grande.
Praia Grande,
é representada.
Que é a cidade que tem a maior quantidade de condomínios da região, né?
Da região e metragem também. Praia Grande, ela vai ser uma potência, ela vai crescer. Escreve o que eu tô falando, a Praia Grande vai ser assim, a pérola. Vai deixar os santistas ciumentos que não me escutem.
Não fiquem com ciúmes,
não santistas. Fiquem com ciúmes, mas é a realidade, porque Santos é uma ilha, a terra é finita, e lá eles estão voando, voando.
Tem muita
terra
razão,
linda.
As casas estão sendo demolidas, sim, né?
E a prefeita está fazendo um belíssimo trabalho lá, né?
Tá. E
a prefeita lá mandando muito bem, né?
Os festivais,
a estrutura está seguindo junto com o crescimento mesmo, efetivamente, né?
Está acompanhando.
O shopping, né?
E se você vê, a dificuldade das cidades é isso, né? É acompanhar o crescimento. As estruturas todos os instrumentos, né, do município não crescem junto com...
Na mesma proporção.
E eu vejo que Praia Grande, né? Até em termos de malha viária e serviços públicos, tem seguido nesse
evoluiu demais, né? Evoluiu muito. Eu nasci e fui crescida lá e, nossa, é um estrondo. Porque depois dessa, né, eu falo vigência Mourão, né? Que antes era uma outra.
Verdade, ele foi fantástico.
Exatamente.
Não tenho o que falar.
Cristiane Dias.
Oi.
Para quem porventura não te conhece, coisa que é muito difícil aqui na Baixada Santista. Mas se apresente aqui, por favor, para a nossa audiência.
Então, meu nome é Cristiane Dias, estou há 32 anos aí no ramo.
Repita, fazer igual a locutora Jovem Pan. Repita.
32
anos, tem que respeitar. 32 vamos lá.
Anos. Eu comecei com 14 anos, olha só, minha mãe era zeladora e meu pai prestava serviço para uma administradora lá na cidade. Era uma das administradoras maiores que tinha na Praia Grande. Tinha a Praia Grande, a DM, e depois tinha essa, que era a J. Santos, na época, enfim. E aí, eu com 14 anos fui convidada, meu pai falou, olha, está precisando de uma telefone. Você
morava no condomínio? Porque
morava
tem
no
muito,
condomínio.
Tem muitos prédios lá que tem essa cultura de ter a unidade do zelador, não é isso? Então, você já
morava
nesse condomínio,
Minha mãe era zeladora, né, desse condomínio, que era administrado por uma... essa administradora J. Santos, na época, tá precisando de telefonista. Vai lá fazer uma entrevista. Eu falei, pai, eu tenho 14 anos, será que eles vão aceitar? Filha, vai, ele já falou que vai te colocar. Aí eu fui, fiz uma entrevista e comecei, 14 anos. Miudinha, magrinha, 37 quilos. A mulher olhou pra mim, será que você dá conta? Aí eu falei, vamos tentar. E nisso eu fiquei 10 anos nessa empresa. Até meus 24 anos. E de lá eu implantei em outras construtoras, eu fui engajando, né? E aí tem uma história aí gigantesca. Eu falo assim, implantei em uma construtora, fiquei mais 10. Depois implantei a minha própria administradora. Depois fiquei doente, depois eu montei. E tá tudo bem. E a gente chegou nesse patamar. E hoje eu falei assim, agora eu preciso passar o que eu aprendi, né? Nesses 32 anos. Eu não
quanta
posso guardar
coisa, quanto
comigo.
Quanto conhecimento.
E aí eu comecei a ajudar pessoas também, engajar no mercado.
Através da mentoria.
Através da mentoria. Também tem um e-book. O que vai falar sobre o tema de hoje, que eu vou deixar para você.
Opa!
E quem assistir esse podcast terá direito ao e-book, gratuitamente, hein?
Que maravilha,
é isso aí.
Mariana
Prado.
Muito. Então já escreve aí nos comentários, eu quero.
Eu quero o e-book.
Que a gente te manda, que a gente já pede para a Cris mandar.
Eu já encaminho o link, vocês já acessam.
Bom, vamos já
vamos
então
com tudo,
emendar.
Mayara Prado.
Então fala um pouquinho do e-book, já que a gente deixou essa curiosidade.
O e-book fala um pouquinho sobre práticas de corrupção do condomínio, seja ela por parte das administradoras, seja ela por
mas
parte
do síndico. Mas isso existe
círculo.
Em condomínio?
Imagina. Será?
Será que existe?
Será? Eu acho que não.
Não.
Não tem uma música que fala que tá tudo em Brasília?
Boa.
Não tá tudo em Brasília,
tem aqui
gente.
Na Baixada?
Imagina. Olha, Praia Grande tem bastante, hein? Maiara, nem te conto. Mas, enfim, não vamos colocar nome aos bois.
Não,
a gente só vai fazer comentários pertinentes que vai ajudar, né, pessoas aí a entender. Olha, tá acontecendo isso, né? E, às vezes, para identificar, eles demoram. E quando vai ver, o buraco tá grande, né? Ele já, o síndico... Eu tive um caso, por exemplo, que o síndico pegou 2 milhões de reais emprestado para fazer o AVCB no condomínio.
Nossa!
Em 3 meses, só que ele, o acesso da conta é limitado, a gente faz inclusão, né? Ok, quando eu entrei não tinha mais nenhum dinheiro na conta. Aí eu falei, oi, cadê o dinheiro que tava aqui?
Cadê aí o Pix?
Cadê o... Pra onde foi tudo isso? Chamei o síndico e ele falou, eu gastei no AVCB. Ok, onde tá as notas fiscais do serviço que o senhor emprestou? Eu vou mandar. Aí me mandou várias RPAs. Eu falei pra mim, isso não
tem validade.
RPA
de AVCB.
Meu de milhões. Deus do céu.
Aí eu falei, não, isso pra mim não tem validade. E, enfim, ele era um sargento da polícia, entendia que ele tava fazendo algo errado.
Colocou a pistola na mesa.
E falou assim, você não pode agir assim comigo. Eu falei, ok, a polícia é lá, daqui da porta do meu escritório, lá pra fora, né? Aqui não. Enfim, e eu denunciei ele. Denunciei, ele perdeu o cargo e, assim... O processo está rolando na justiça e é um dos casos, né? Que
infelizmente, aconteceu. Nesses últimos 3 anos, pelo menos umas 3 matérias de administradoras também que pegaram dinheiro e fecharam, sim. Já aconteceram hoje ali. Então, e aqui na Baixada. Sim. Então é triste, porque quem trabalha certinho também sofre.
Sofre, porque na hora de o síndico fazer a averiguação, pegar uma proposta, ele já fica meio que inseguro, né? Por isso que é necessário fazer os levantamentos do CNPJ, da administradora,
as certidões negativas.
As certidões negativas, solicitar antes mesmo de contratar. É, esse é o caminho, né? Falar um pouquinho, Jefferson.
Eu acho assim, existe uma posição até... psicológica em relação ao síndico, né? Eu acho que esse cenário até de um pouco de corrupção, até se a gente for especificar de apropriação indébita, acaba manchando um pouco a posição de um novo síndico ou de uma eleição de um síndico, que ele acaba achando que, ou os condôminos achando que todo síndico é igual. Né? Eu acho que isso é uma cultura assim, que a gente tenta tirar isso. A gente vê muito em
não
assembleia.
Não pode generalizar.
E isso
pelo
pode
contrário,
generalizar.
São minoria que é ruim.
Sim. A gente vê muitos síndicos muito sérios. Até pessoas que não têm uma qualificação profissional no meio. Né? Não é nenhum contador, não é nenhum administrador. Mas ele tem uma boa vontade de fazer aquilo bem feito. Onde ele faz orçamentos, né? Que faz orçamentos bem feitos. Onde ele quer o melhor preço, mas ele quer também uma eficiência de serviço,
e
né?
E ele é transparente com o próprio conselho, né? O conselho tem que interagir com o síndico. Eu tô com um outro caso lá, que eu tô fazendo auditoria, e notei que as contas foram aprovadas. Aí, tem como rever isso? Eu falei, como assim? As pastas não têm assinatura, vocês verificavam as pastas? A reunião com o conselho, de novo, esse sábado, inclusive. Nunca verifiquei. Eu falei, como que vocês estão cobrando do síndico profissional a responsabilidade que é tua?
Perfeito.
Não tem como cobrar.
Isso mesmo, enquadrar.
Mayara, deixa eu puxar aqui algo que tem tudo a ver com essa conversa, mas sendo e conhecendo aquilo que a gente já faz no dia a dia, sabendo como é a forma manager de trabalhar. Tem situações que a gente sabe que quando se trabalha com o advento da digitalização, a gente acaba tirando essa preocupação, né, Mayara? De sumir documento, de sumir pasta. Que tem muita empresa. Tem muita empresa que está trabalhando ainda somente com o físico.
A pasta,
né?
Física.
A pasta física, e isso é nos dias de hoje, sempre foi. Mas hoje, com a quantidade que a gente tem de ferramentas, né? De formas de você se precaver que esse tipo de coisa ocorra e o condomínio não fique aí. Vou usar um termo simples que fala lá no Nordeste. Ao léu, né? Fica aí. Fica ao léu, fica sem saber para onde ir, sem ter como fiscalizar adequadamente, né? Aquela coisa de pasta ficar passando de mão em mão, aquele tempo de cada um avaliar.
E o arquivo?
Gente, pelo amor de Deus.
Se o condomínio for antigo.
Não é, Mayara?
As nossas pastas já são digitais com assinatura eletrônica, mas é importante também lembrar que o Conselho Fiscal... é obrigatório pela convenção condominial, ele tem que olhar as pastas. Na verdade, ele quer muito mais aconselhar do que fiscalizar as pastas no final das contas.
Sim.
Porém, isso não invalida a prestação de contas. Se chegar na Assembleia e nenhuma pasta tiver assinada, paciência, eles não fizeram o trabalho dele. Assembleia, o que vocês acharam? Uhum. Se a Assembleia chancelar e aprovar, próximo ano, vida que segue.
Com certeza.
E aí não entra numa coisa, não sei que vocês possam... não entra na facilidade, né? Infelizmente, existe alguns síndicos que veem a facilidade nisso, né? Em termos... chega a ser... eu fico muito, muito triste, né? Quando eu vejo, por exemplo, um conselho fiscal ou até os condôminos não... não quero saber, não vou assinar, tal. E isso também pode dar um pouquinho de brecha, assim, para alguns síndicos acharem que podem fazer algumas coisas que são equivocadas, né? Eu tenho um caso também de síndico que chegava e falou assim, eu peguei um outro síndico fazendo isso. Ele falou, aí quando chegou para ele tirando satisfação, ele falou, ninguém tava nem aí. Entendeu? Então, olha só.
Como se o errado passasse a ser certo,
exatamente,
né?
Exatamente. É. Olha só como pode.
Justificativa,
né?
É demais. É igual quando você notifica um condomínio, ele fala, mas você já olhou as outras unidades? Aí tu respira. Respira. Né?
Eu passo
sala de
também.
Aula. É. Fala, a advertência é sua. É não sua, é do amiguinho.
Não é do amiguinho.
É fogo.
Não é fácil.
Bom, e dentro do seu e-book, só pra continuar pra eu entender um pouquinho, porque eu tô muito curiosa. E eu quero receber esse e-book, vou ler ele inteiro. Fala sobre algumas práticas. Você pode dizer algumas delas?
Então, na verdade, ali eu dou o caminho.
Só o spoilerzinho.
É
hein?
Um spoiler, né? Vou deixar vocês curiosos.
Nós somos ansiosos.
É. Então, na verdade, lá eu dou caminhos para a pessoa descobrir se de fato o síndico está fazendo coisa errada ou não.
Gente, além, quais são os caminhos?
Então, principalmente com relação às certidões que você acabou de. Que é necessário. Em todas as eleições anuais, eles entregaram certidão, que não é uma prática na Praia Grande. É. Nenhuma administradora faz isso.
Entregar o quê?
As certidões anuais ali, quando há mudança de gestão, é obrigação da administradora levar essas certidões. E não há essa prática lá. Não
Caramba.
Existe, tá? Não tem.
Cris, outra coisa que eu vejo quando a gente pega condomínio novo é não tá atualizado na receita. Tem 3 síndicos pra trás, não atualizou, o certificado tá no nome de um, a receita tá
e
de outro.
E o transtorno que dá pra você fazer as DBEs até chegar naquele cara?
E o e-mail, que nem existe mais, porque foi um e-mail criado pelo primeiro síndico, já tá no sexto. Das
aí
notas fiscais
morreu.
Eletrônicas.
E o cara morreu.
Ai, meu Deus,
ou
a gente tá
no nome do contador, né? O contador que abriu, que fez a abertura, tudo no contador. E o contador nem mais presta serviço, não tá nem mais aí pro que aconteceu.
Muita desatualização.
É isso aí. Outra coisa também que passei na Praia Grande com relação a uma ADM, ela colocou fogo nas pastas.
Eita.
E aí, quando
São
a gente,
João.
É, não, fez São João, colocou um tamborzinho.
Ela colocou
fogo
nas
pastas.
Gente, você
não
está
ouvindo errado. Você está falando isso que eles vão ficar
errado.
Assustados.
Você não está ouvindo errado, é isso
a
mesmo.
A funcionária, eu estive lá pra pegar as
pastas.
Eu
não falei que esse programa ia ser polêmico? Ó,
então, oi! Então, é que ele colocou fogo nas pastas, mas oi? Como assim? Aí eu entendi que extratos eram falsificados, guias de INSS eram falsificadas, e quando a gente puxou as certidões, existia saídas no extrato falso, né? Que eles anexavam ali na pasta de prestação de contas.
O papel, né?
O papel.
Mas se extraísse do banco era completamente diferente do que estava ali
quando
no livro, né?
Eu estive no banco com a síndica, vamos puxar os extratos.
Olha a importância do digital.
Isso.
Se tivesse ele digitalizado, era só bater um com o outro que ia ver que não ia conferir um com o outro, Maiara Prado.
Isso
era
mesmo,
ou não era?
Exatamente. E síndico, mesmo que a ADM tenha total poderes pela conta, que a manager é assim, às vezes tem algum síndico que fala, eu posso autorizar, eu posso entrar... Não, cachorro de 2 donos ou morre de fome ou fica gordo. Então, pelo nosso contrato, a gente é totalmente...
Tá vendo, Du?
Vocês dão um quadro, né?
A gente é totalmente responsáveis pelas contas do condomínio. Legalmente, no seguro, tudo. Deixa que eu pago, se tiver algum BO. Porém... Você pode ter o acesso, você só não pode ter a movimentação. Então,
isso.
Por que, que o conselho também não deu uma olhadinha na conta,
sim,
o síndico
sim.
também?
Isso.
Porque pode ter acesso a qualquer momento.
Isso é bom, inclusive, porque nós somos humanos. E se a gente errar um dia? Se a
gente
errar
fui,
também, nós somos responsáveis.
Sim, não somos.
Exatamente.
E é bom ter responsável. Porque quando a situação está sendo cuidada por muitas pessoas, fica aquele empurra-porra de quem é o responsável. Cada um com a sua responsabilidade.
Exatamente. Eu tenho casos de síndico que não deixava eu ter o acesso. Ok. Na época não tinha esse sistema de você substrato, né? E você faz tudo ali, né? Conciliando. Então era muito manual, né?
Era.
Há uns anos atrás eu não
tinha
vou ficar...
motoboy.
Isso,
o boy ia pegar o malote, né?
Era extrato com a reguinha e ficava, ó, conta
isso,
por conta.
Isso. E a maquininha.
Amarela receita, vermelha despesa.
Nossa, Uai, você
recordar
tá,
é viver.
Você tá aguentando a sua idade aqui também.
Eu sou velha.
Recordar então, é viver, né, Cris?
E eu não tinha acesso. Aí, 3 meses eu tentando falar com esse síndico. Fui lá. E eu tinha acabado de fazer um acordo com a Caixa Econômica. Eles depositaram um valor de 270 mil na conta desse condomínio, porque ele devia o condomínio e eu descobri que ele era financiado. E aí eu falei, poxa, vou entrar contra a Caixa. A Caixa foi lá e me pagou o condomínio, depositou o valor total da dívida, 270 mil. E aí o síndico sumiu. E eu falei, gente, eu não consigo fechar mais balancete, eu não tô conseguindo mandar boleto. E assim, eu mandava boleto sem prestação de contas, porque o cara sumiu. Eu falei, vou até o banco, eu conheço a gerente, ela vai me dar o extrato. Quando eu cheguei lá, o síndico tinha sacado todo o dinheiro e sumiu no mundo, óbvio. Eu falei, meu Deus, aí eu tive que ligar para todos os conselheiros, todos os proprietários. Eu falei, vocês vêm até o meu escritório, porque o homem sumiu com o dinheiro do prédio, tá? E eu não sou... Aí eles vieram até a minha, a gente fez uma assembleia e fomos tentar achar o cara sumiu.
Meu Deus.
Sumiu. E eu falei, gente, eu passei alguns bocados já na Praia Grande.
É ali, que hoje em dia os golpistas, eu acho que eles não sabiam quantos cheques milionários os motoboys levavam.
É mesmo.
Gente, era uma lote que não acabava de cheque. E o síndico assim...
O dinheiro circulando aí à vontade na rua, né?
À vontade. Poderia no semáforo ter um motoboy com uma maleta cheia de cheques. Cheia.
É mesmo, né? Tinha muito cheque. A gente preenchia na maquininha ou até
aquele barulhinho da máquina.
Aí o síndico tinha que assinar o cheque para depois voltar para a empresa, para depois ir. Olha quanto protocolo para fazer um pagamento.
Isso quando o cheque não era,
né,
assinatura dupla e tinha que esperar outro dia pelo conselho, assina. Gente, que idade que eu tenho. Vamos mudar de assunto. Então.
Você tá contando tudo aí.
Né, eu comecei muito novinha também. A gente não...
É, que legal.
Não foi só a Cris que começou com 14, né?
Que legal. O Daniel também trabalhou com a DM, né? Já.
Eu agora. Agora que eu sou administrador, menos de 6 meses que eu sou. Menos de 6 meses
mas
que eu sou administrador.
Mas você conhece muito.
É que a gente aprende, né, com os administradores que passam, estão há 10 anos no meio, então a gente vai aprendendo com as pessoas do meio, né?
Queria puxar essa nossa conversa que tá muito gostosa, apesar da gente estar falando temas seríssimos, e agora eu acho que ele vai ficar até um pouco mais sério, é sobre os crimes. Então, doutor Jefferson, a gente falou agora aqui de queimar pastas, adulterar extratos, apropriação indébita de valores, saque sem conhecimento. Fala um pouquinho pra gente desses crimes, se você já passou por alguma coisa também.
É, a apropriação indébita é o que mais acontece mesmo, né? Infelizmente, são os casos de mais relevância, porque é quando o síndico realmente ele subtrai algum valor, né? Ele fica com o valor de uma transação, de um contrato, de alguma coisa que ele teve na relação ali contratual, e aí ele subtraiu esse valor que deveria ser pago para o serviço ou que desviou, assim, do caixa do condomínio. Então, essa, infelizmente, é a prática que se tem maior conhecimento, mas existe outras, né, que são as outras que são de até que entra como estelionato, né? A gente tem, assim, casos que tem... Eu vi um caso de perto mesmo, a gente teve que intervir em relação a um crime que envolveu não só apropriação indébita, mas também desvio de documento, né? Então, assim, o desvio de documento, ele entra com outros tipos de crime. Então, assim...
É até formação de quadrilha, né? Teve um caso que eu peguei
com
que era...
Com o Conselho Fiscal?
Com o Conselho Fiscal.
Já vi também.
Caramba.
Aqui em Santos, inclusive.
É.
Eu já advoguei inicialmente aqui em Santos, e aí agora que a gente está na Praia Grande. Mas eu fiquei muitos anos em Santos e a gente viu muita coisa acontecer por aqui. E aí tem formação de quadrilha mesmo. Teve síndico que teve de um dia para o outro, teve que ir embora. Do nada, o cara sumiu, mas não sumiu porque levou dinheiro ou levou documento. Foi sumiu porque a polícia estava batendo a porta já no dia seguinte. Né? Então, é muito sério isso, né? Então, assim, existe algumas coisas, por exemplo, falsificação ideológica, né? Falsificação ideológica é o que mais tem também. Por quê? Porque você, o síndico, ali, ele faz uma falsificação do Conselho Fiscal em relação a alguns tipos de contrato que
Caramba.
Ele está assinando. É.
Então, eu já tive também falsificação de atas.
Falsificação de atas.
Atas, sim. O cenário mais brando, eu acho que é uma ata mal redigida, ou redigida tendenciosamente, mas falsificação de ata é terrível, né?
Peguei bastante também. e históricos de administradoras que o síndico, mas quanto tempo que não tem assembleia? 3 anos. Eu falei, oi? Como assim 3 anos sem assembleia? Você foi eleito há 3 anos atrás? E como que a conta do banco está ativa?
Eu escutei um caso desse outro dia do síndico André lá no Papo Condominial Cast de São Paulo. Ele falou que estava 5, 6 anos sem ter uma assembleia no condomínio. Nossa. A empresa da administradora cuidando de torcer que no coração, final das... Gente, no final das contas, essa empresa... Sumiu no mundo, deu um tombo de 1,5 milhão no condomínio. Meu então, Deus. Aí, na justiça até hoje, resolvendo.
Não é aquela empresa... Eu estava em São Paulo, eu vi.
Você viu, não viu?
Você estava lá. Eu não te conhecia ainda, mas eu tinha um senhorzinho lá no plenário falando o que aconteceu com ele. Eu acho que foi esse, não foi?
Não, esse pode ter sido, mas o que eu tô falando agora é de um podcast que foi agora esses dias.
Ah, foi no podcast.
Foi
eu
no podcast. O síndico André comentou desse caso aí. Eu falei, nossa, como assim? Né? Tanto tempo sem síndico, sem reeleição, sem prestação de conta, sem nada, né, gente? Que ponto que as coisas chegam?
E,
né?
E aí você vai analisar a fundo, aí não tem recolhimentos de ISS, não tem recolhimento de nada, aí o prédio está com a dívida...
E outra, aí um condomínio como esse, com tanto tempo sem assembleia, logo, é tanto tempo sem reajuste, né? Então você vai viver num mundo que faz de conta. Você faz o que eu pago, você faz o que eu recebo, porque a conta não fecha, né?
Mas eu estou sendo reflexiva nesse sentido que o copo ele não transborda de uma hora para outra, né? Então também esses condôminos aceitaram receber o boleto sem a prestação de contas. Aceitaram ficar 5, 6 anos...
Foram muito permissivos, né?
Sem assembleia.
Também são, em parte, muito, são culpados, verdade.
É, tudo bem, na pandemia, um exemplo. Tinha muitas administradoras que ainda tinham um sistema um pouco mais manual e mecânico e atrasaram os boletos ou mandaram impresso. Tudo bem ali, estava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo naquela situação.
Sim.
Super normal. Mas agora, em um dia atual, atrasou um mês sem balancete, ainda okay. Por uma justificativa, ok. É. 2, 3, 1 ano, gente, está acontecendo. É. Ninguém se movimenta para saber?
É, a administração, ela é fundamental... E na condução dos procedimentos legais de um condomínio. Então, assim, as pessoas não têm noção, os condomínios não têm noção do tão importante é uma administração de condomínios.
Verdade.
Então, todo mundo acha que a administração, vamos trocar e pronto, o preço mais baixo possível. E não é assim.
Não é assim.
Não é. Eu acho que você tem que priorizar para a eficiência, pela qualidade.
Às vezes é o próprio síndico que ele veta a administradora. Tipo, casos que o síndico veta você não mostra. Tá, o fulano tá querendo isso e isso, não é pra você mostrar. Eu já perdi condomínio porque eu falei, não, eu vou ser transparente, eu não tô devendo nada. Aí eu fui, mostrei as pastas, chegou no condomínio e esse condomínio informou pra essa síndica que nós havíamos mostrado a pasta pra ela. Ela foi e mandou a carta de rescisão. Falei, ok.
Difícil, né? Complicado.
Ok, tá tudo bem, entendeu? Porque eu não vou deixar e vou compartilhar com seus erros, eu vou compartilhar
exatamente
com o que é certo. E aí, às vezes, você não aceita no mercado por isso, né? Porque você é verdadeiro, porque você é leal, e aí...
Mas isso tá mudando um pouco o síndico profissional? Ou vocês acham que também tem...
Ah, tá, porque o conselho tá bem em cima, né? Pelo menos os meus que eu tenho síndico profissional, eu sinto o conselho bem participativo e fazem cobranças pertinentes ali pra ele. Uhum. Olha, faz isso, faz aquilo. Ou seja, ele aceita o comando do conselho. Ele não é autoritário, né? Não é um síndico autoritário.
Então, é interessante essa pergunta, né? Porque geralmente o síndico profissional, ele é muito mais cobrado pelo condomínio. Ele é muito mais cobrado. Mas por quê? Aonde está o gatilho que faz o síndico profissional ser mais cobrado do que um síndico orgânico? É pela remuneração.
Exato. Sim.
Então, a remuneração, ela faz tudo. Então, assim, eu entendo que um síndico, ele tem que ser assim remunerado. Ele tem que ser assim valorizado. É, eu tenho síndicos que, primeiro, quando a gente entra, assim, num condomínio, a gente faz, primeiro, uma varredura dos conflitos. Qual é o conflito? O porquê esse síndico está tendo conflito ou não? Aí a gente fala, olha, o síndico, ele está aqui para servir a vocês, só que ele é um morador, a maioria das vezes, né, um síndico orgânico.
Sim.
Ele tem uma família, ele tem horários, ele é humano, às vezes realmente ele é voluntário, porque às vezes nem ganha nada, né, Cris? Você sabe
bem? Sim,
tem
vários que não ganha nada. Ganha aborrecimento.
Malmente é isenção, né?
Isso.
E aí, quando você chega para um síndico profissional, aí eles vão lá, pagam o síndico profissional, né? Ao contrário, eu até gosto muito de trabalhar com síndicos profissionais, mas eu vejo também que poderia ter um equilíbrio. sabe? Eu acho que poderia ter um equilíbrio em relação a um síndico orgânico que deveria ter uma remuneração, sim, por aquilo. E também aí entraria mais no aspecto até do nosso tema, né? Que seria os ilícitos. Porque afastaria um pouco aquele pensamento, ah, não tô ganhando nada, sabe? Ah, bom, peraí, eu já tenho uma remuneração. Né? Eu tenho uma remuneração e eu tenho um compromisso com o condomínio e o condomínio está me pagando para eu servir a ele. Então, eu acho que esse é o pensamento.
E tá corretíssimo. Eu acho que também não deveria ter isenção. Porque às vezes você tem uma isenção e eu tenho condomínios que a taxa condominial mensal é até R$6.000.
Uhum.
Então, você fala assim, ah, vai ter uma isenção de condomínio. Parece que a pessoa não dá muito valor.
Sim.
De R$200 a R$6.000, que seja. Tá no boleto dela, parece que o primeiro mês ela sente um alívio, no segundo já é mais que obrigação, daqui a pouco o condomínio não existe.
Sim.
Então, acho que tinha sim que pagar o condomínio e receber.
Isso mesmo. É uma conduta que seria muito mais valorizada.
Exato. Até porque contabilmente a gente precisa recolher os encargos da rescisão, porque a receita acha. A receita acha que é um recebimento e não está deixando de pagar.
É verdade.
Então, de um lado ou de outro, você vai ter os encargos.
Com certeza.
Né? Então é engraçado. É uma mudança de mentalidade, mas que acontece mesmo. Bom, falamos do e-book. Falamos de alguns casos de corrupção ou como identificar. E falamos de algum crime. Então, agora eu vou provocar vocês mesmos.
Uau!
Ela está inspirada, viu? Imagine!
Tô com medo!
Né? Se ela não tivesse nessa sequência de hoje, né?
Eu fiquei perguntando pra ela.
Eu
falei,
de ver, viu, Mayara Prado? Tá inspiradíssima.
É isso aí.
Gente, é muito bom esse
não
tema.
É,
pra quem não deve nada, é muito
sim,
bom.
Exatamente.
Ele assim, de
quem tá do outro lado.
Exato, quem tá do outro lado tá quieto, observando.
Só observando, é isso aí.
Bom, doutores e experientes, passamos por tudo isso. Acho que tá acontecendo alguma coisa no meu condomínio. O que que eu faço?
Primeira coisa, né, eu falo assim, abaixo-assinado. Tem que ter fundamento primeiro. O síndico tá roubando. Mas tudo bem, qual o fundamento que você tá dizendo que ele está roubando? Você averiguou as contas? Porque tem muito esse diz que me disse. Vira aquela panelinha no WhatsApp, o síndico tá fazendo, o síndico tá de carro novo. Eu tenho um que ele fala assim, olha, o síndico tava andando de Fusca, agora tá andando de BMW.
Foi pra cobertura,
comprou outro apartamento. Eu falei, tudo bem, mas
Deus.
Qual é o fundamento? Vocês têm que me provar, né? Porque senão você vai eles são aventureiros, eles colocam alguma coisa na mente, plantam aquele e alimentam aquilo de uma tal forma que às vezes você vai olhar e não tem nada daquilo que eles estão falando. E aí eu falo assim, primeira coisa, não adianta vocês julgarem. Segundo, vamos levantar se há de verdade, né, esse desvio que vocês estão dizendo. Vocês têm que ter fundamento até para a gente chamar uma assembleia, porque para você elaborar ali, redigir uma ata muito bem feita, porque o juiz não vai aceitar, né? Assim, você manda, tá bom, qual o fundamento de que ele, de fato, ele está desviando? Se ele pega, mas ele está pegando 3 orçamentos e ganha comissão. Aonde você me prova isso, né? Porque são várias...
Nossa, é uma aventura jurídica também. Até virar um processo de difamação e calúnia,
isso,
né?
Isso!
Do próprio síndico.
Então, eu falo assim para eles, se assegure e levante de fato que há. Mas eu tenho fulano, ciclano na rua que me contou que ele pediu comissão. Ok, se tiver audiência, essa pessoa vai testemunhar? Porque falar tudo bem. Mas ele vai no dia da audiência. Então, eu peço muito para eles estarem seguros do que eles estão fazendo, né? E julgando. Aí eu peço, vamos fazer lá o abaixo-assinado, colher um quarto de assinatura para provocar a destituição do síndico. Também vai destituir, mas você tem que apresentar os fundamentos necessários, senão
e
não
você,
vai.
Dr. Jefferson, se chegasse um cliente e falasse, agora, o que que eu faço? Eu peguei um extrato adulterado. A pergunta para a Cris foi com uma suposição, então ela já orientou no caso de suposição. Então, eu vou te fazer uma pergunta no caso, peguei um extrato adulterado.
Da constatação real.
Constatação, isso. O que que eu faço?
Eu acho que existe você tem que ser muito racional. Né, eu acho que tem que expurgar todos esses sentimentos de o síndico e tal, toda aquela
vai
coisa
pagar
que
tudo
aquele nervoso. E é isso que eu falo
pegar
muito
pegar ele
clientes.
No elevador.
Tem aquela risca carro, que eu já peguei também um caso de arriscou carro que supôs que o síndico estava fazendo algum desvio e aí riscou o carro. Enfim, são coisas que a gente já tenta orientar para que as pessoas tentam ser racionais. Né? Se a pessoa pegou uma prova, como até a Cris acabou de mencionar, né? É, você precisa disso, você precisa... Para você tipificar um crime, você precisa... Primeiro, você tem provas, vai ter um fato muito bem determinado, para justamente você não entrar numa calúnia, né? Numa difamação, ou qualquer algo que possa... isso, muito, que possa até reverter contra você, uma coisa que você só quer resolver, né? Então, assim, eu oriento muito os meus clientes nesse aspecto de serem muito técnicos nessa hora. Falo, olha, agora é o momento de ser técnico, né? Até a Cris mencionou aí também a possibilidade de fazer uma assembleia, você convoca uma assembleia, isso o Código Civil, ele prevê que você tem um número de condôminos, você faz esse abaixo-assinado, ou como se faz uma lista, até o Código Civil deixa muito bem determinado que precisa de um quarto de condôminos para fazer isso. Então, assim, esses são mecanismos que a gente utiliza.
Deixa eu colocar aqui abrir aqui um parêntese nessa sua questão da convocação, que eu acho muito legal,
sim,
que é o que é que a gente vê no dia a dia. Muitas vezes, temos problemas de questões de cunho político dentro do condomínio. E aí, começa a ter muito disse que me disse, muita história inventada. Cuidado, vamos dar uma dica essencial aqui. Cuidado com essa lista. A gente vê gente passando, assina aqui essa lista, e conta uma história assim, cabulosa, que aquela pessoa que tá ouvindo a história, nossa, fala, meu filho, onde é que eu assino? Vou assinar agora.
E nessa lista, marido, filho,
e nessa lista,
por
sinal, nessa lista não tem escrito absolutamente nada. Qual é a dica que você dá, doutor? No cuidado, na hora de alguém tiver realmente... Não, às vezes realmente a intenção é boa, às vezes o motivo é real, mas se a pessoa não fizer bem feito, o que é que acontece?
Olha, é exatamente isso. Primeiro que anula algo que você assina em branco. Pra mim é nulo.
Cheque em branco? Exatamente. Vai assinar um cheque em branco, cara?
Isso não existe, né? Juridicamente isso não tem peso nenhum, né? E inclusive, ele não vai atingir os efeitos, né, que você quer numa convocação, pedir uma convocação para que se apure isso. Tanto que, no caso que foi sugerido, você já pegou a prova, você já viu o desvio.
Sim.
Então, se você viu o desvio, você simplesmente, para você pegar essas assinaturas, ele é muito claro. Você tem que formar ali, né?
Qual é o objetivo?
E a maioria de quem assina a lista é os inadimplentes. Eu vou te falar.
Boa! E os inquilinos também, viu? Inquilinos sem procuração.
Peguei 100 assinaturas, 70 inadimplentes, 30 inquilinos.
Isso. E vou te contar.
Nada.
Mas eu vou te contar que teve um juiz na Praia Grande, Mayara, que ele aceitou os inadimplentes, cara. Eu fiquei indignada. Ele aceitou.
Eu aceitaria, sabe por quê? É uma polêmica. Polêmica.
Isso é que é bom, polêmica.
O Código Civil fala que inadimplente está impedido de duas coisas: votar e participar da Assembleia. Nossa, Mayara, participar, eu tô constrangendo. O Código Civil tem um E, então quando é o E é uma adição. Votar e participar. Por questão de gentileza, educação, às vezes, nas assembleias, a gente deixa o inadimplente participar. Só que, justamente, a pessoa que está inadimplente, que participou, que quer falar.
Exato.
Então, você acaba desmerecendo quem pagou em dia. Então, assim, sendo muito fria na letra da lei, ele não poderia votar, ele não poderia participar. Mas ele poderia assinar um abaixo-assinado.
É isso.
É isso. Esse
o
tal,
que a lei
esse
proíbe, a lei permite. Polêmica.
Esse tal desse constrangimento que aqui alegamos agora, ele poderia ser resolvido se a gente tivesse uma forma de lá no começo da assembleia. Vamos dar um exemplo. Eu vou te dar uma placa, um bastão para você levantar. Tal situação que você só entrega para quem estiver com suas obrigações rigorosas. Quem não estiver, cara, a gente já sabe que a pessoa...
É que quando
o
ambiente é aberto... É uma garagem, eles entram, eles participam.
E aí começa a encher de gente, né?
Muito.
É.
O que facilita, que eu faço nas minhas, tento todas fazer dentro do salão de festa e a mesa de assinatura fica fora. Então, pra você entrar...
Obrigatório, perfeito. Gostei da estratégia, viu? Olha...
Tem que estar em adimplente.
Bela estratégia. Bela estratégia. Bela estratégia.
Que eu tenho condomínios gigantes que eu não consigo ter esse controle.
Não, a gente não tem. Tem condomínios de 400, 500 unidades que é na garagem. Não tem como.
Doutor, outra coisa.
Eu tive uma destituição que eles soltaram fogos na garagem.
Uau!
Fogos.
Dentro da garagem?
A garagem aberta, fogos pra cima. Quando destituiu.
Espero que esteja aberta.
Teve também um bairro um pouco mais afastado aqui de Santos, que a gente estava fazendo uma assembleia 7 anos atrás, estourando um rojão no meio da assembleia. Aí eu fechei o livro, a assembleia está encerrada.
É isso.
Doutor, vou abrir outro parêntese aqui. É, muita gente pensa que o que a gente citamos aqui é apropriação indébita, desvio de dinheiro, é de fato só quando for um desvio, é a ausência da apresentação de um documento fiscal. Mas isso é muito mais do que isso, né? Queria que você falasse um pouco de compras superfaturadas, contratos que se, ao fazer, assim, porque também serviço é algo muito, vamos dizer assim, quem sou eu, quem somos nós para julgar que Maiara Prado não deve cobrar X, que Cris deve cobrar Y, né?
Isso.
Mas em se tratando de algo assim que seja, vamos dizer, olha, eu vou comprar um violão da marca XYZ do modelo tal. Opa! Aí eu tenho como saber, né? Eu tenho como saber quanto custa aquilo, eu tenho como calcular a média entre os fornecedores que disponibilizam no mercado, né? Certo. E se eu identifico que aquela compra foi feita com valor 3, 4... Mas tem nota fiscal, doutor. Tá certo isso? Tá certo. Não, como agir nesses casos? Mas eu entreguei a nota fiscal. Então quer dizer que você pode comprar por quanto você... Só porque você entregou a nota fiscal?
Só um complemento. Peguei um condomínio como advogada que se compraram 50 baldes de cloro.
Mas,
nunca
gente...
Mas, nunca passou na portaria. O condomínio conseguiu comprovar com acesso e câmera.
Com o quê?
Com acesso das câmeras.
Sim. E tem piscina nesse condomínio?
Tem.
Vai que, né? A pessoa...
Eu tive uma que esse que eu tô fazendo auditando, a mulher falou, olha quantas manutenções de ar-condicionado na guarita. E nem tem ar-condicionado na guarita.
Vou contar um caso que tem um pouco a ver com isso que você tá falando.
Lá grava, mas segura a pergunta aí. Grava.
Não, tô tranquilo.
Vai segurando
aí,
viu,
doutor? Não, tranquilo.
Eu não sei o que é que tem lá em Aracaju que... Veja bem, isso aqui eu tô falando que é de Aracaju, tá? Que lá, as áreas onde se extrai areia para fazer obra. Lá chama de areia lavada, não sei se aqui chama de areia lavada, areia para obra. Tem um tipo de areia que é para uma coisa, para fazer reboco, outro tipo de... São diversos tipos de areia que o material de construção, segundo o dono explicou, né? Os donos desses material de construção, tô falando aquelas casas de construção de bairro, tá? Não tô falando dessas lojas grandes, porque também essas lojas de material de construção não vendem areia, né? Tô falando dessa areia mesmo de obra e tal. Os caras lá, esses donos desses materiais de construção, eles alegam que não é possível emitir nota fiscal de areia, porque a areia ela é extraída em um lugar que não sei o quê. Tipo, os caras ficam rodeando. Aí, resumindo a história, você compra duas caçambas de areia para fazer uma obra. Aí, para você fazer uma comprovação fiscal daquilo, você tem que tirar uma nota de tinta, de não sei, de qualquer coisa que ele venda lá, menos da areia que você comprou. E aí, daqui a pouco, o condômino vai falar assim. Onde que vai toda essa tinta que eu não vi pintar nada aqui nesse condomínio?
Existe uma explicativa,
complicado isso aí, né? Complicado
isso aí. Quantidade, né?
Sério, lá tem isso. Areia, eles não tiram nota fiscal de areia.
Gente.
Não, eu já ouvi falar disso já. Aqui também, eu acho que tem algumas práticas assim também. De algumas vendas, algumas compras,
alguns tipos de produtos,
alguns produtos que
você não consegue...
simplesmente não determinam...
É porque assim, pra você emitir uma nota, você tem de saída, você tem que ter uma de entrada, né?
Ah, é, sim.
Sim, com certeza. Eu tenho casos de desobstrução da... Quando tá entupido, eu tô com um condomínio lá, que essa administradora que estava, na verdade, o cara é síndico profissional e administrador. E aí chegou esse condomínio, desobstrução de ramal de esgoto. R$28 mil a nota. Aí eu falei, tá errado? Vamos fazer uma cotação por aí? Aí vem uma empresa, outra, 8 mil, 3 mil, 5 mil. Falei, gente, R$23 mil é dinheiro.
É.
É muito dinheiro. Mas, enfim, e ninguém fiscalizou. Eu falei, não tem o que fazer.
Nesse caso,
eu acho que
essa, qual a recomendação?
Eu acho que todos os pontos que vocês colocaram, existe um que eu oriento e até vejo qual é o norte, né, para você pensar. O dinheiro que está ali sendo usado, ele é um dinheiro da coletividade, né? É do condomínio em si. Então, você, primeiro, aquela pergunta que você fez, né? Da nota, o serviço, né, maior...
Para julgar o serviço de um ou do outro.
Isso, do outro. A questão não é essa. A questão é, o síndico está ali para gerir com maior eficiência e tentar fazer com que o valor que ele tem de orçamento seja o justo necessário para que haja uma utilização boa de todos os recursos que ele tem.
Atendendo às necessidades demandadas.
As necessidades, né? Exatamente. É. Então, juridicamente, você não consegue dizer que só porque houve, né, até a Mayra falou, né, só porque houve um pagamento maior de um serviço, aquilo ali seja ilegal. Não, não é ilegal. Mas aquilo ali, ele pode ser considerado juridicamente até algo que é ilícito, tendo em vista o objetivo e a utilidade daquele serviço que é fora dos parâmetros normais de mercado. Então, quando você adota alguns princípios que norteiam o condomínio em termos de proteção, né, do valor ali, você consegue afastar aquele serviço que passa dos limites aceitáveis do comércio.
Razoável,
do,
né?
Razoável, é. Né? Então, isso tudo... tem que ser oferido, muito bem qualificado, muito bem determinado, né? E aí sim você consegue fazer com que o síndico reveja os atos, né? Ou o valor estejam até devolvidos, né? E aí você consegue voltar à racionalidade e o normal das contas, né? E aí, entrando também numa outra pergunta que você falou em relação ao como a gente pode, né, dimensionar um serviço que não tem nota fiscal. A questão deve sim. Né, o Código de Direito do Consumidor, ele é muito claro. Qualquer tipo de produto, serviço que é disponibilizado para o consumidor, que, por sinal, o condomínio é um consumidor equiparado, né?
Sim.
A gente tem que considerar isso, né? Até muitos síndicos, é muito bom a gente falar isso, muitos síndicos não entendem isso. Eles acham que realmente é uma empresa. Acho que aqui é uma empresa, né? Não, nós temos que entender que o condomínio, ele pode ser equiparado sim, deve ser comparado a um consumidor.
Sim.
E aí, e tem suas proteções, né? Por isso, né? Perfeito. Graças a Deus a gente conseguiu. A seara de proteção ao direito do consumidor, ela é muito ampla, muito, até de certa forma, avançada,
atual
avançada no mundo. Então a gente não tem instrumentos nessa em outros países desenvolvidos, a gente não tem. Você vê o direito do consumidor no europeu, ele...
Direito de arrependimento.
Isso, você vê certos instrumentos que aqui tem e que você não consegue ver em países desenvolvidos, né? Então, eu acho que o condomínio, uma vez... E aí, o que acontece? Quando você se depara com isso, você tem que denunciar. Eu acho que você tem que denunciar. Você tem que exigir a nota, você tem que ter uma denúncia, porque aquilo ali, se ele não apresentar a nota, ele tem responsabilidade.
Com certeza, é. Então, aí.
Tudo gira um pouco em torno do gestor, né?
Sim,
então,
do gestor.
Atos operantes do gestor, a forma de controle, a forma de fiscalização. Agora, vou provocar, né?
Ai,
bora!
Bora! Ai, meu Deus!
Se prepara, Cris Dias!
Ai, meu Deus! E o condômino? O condômino tem relação de consumo para o condomínio?
Não, né? Não, aí foi uma briga grande, né? Existe ainda alguns juízes, sabia?
Bem que ela
alguns...
disse que ia provocar.
Provocar, né? Ela ia provocar. Existe alguns juízes.
Porque eu estou pagando, eu posso, consumidor. Pago meu boleto.
Exatamente.
E aí?
Não, aí não entra, né? O CDC. Mas existe, ainda alguns entendem que existe. Quando há um dano moral, aí eles querem equiparar isso. Eu tenho uma decisão recente que eu vi de um juiz que tentou equiparar ao condômino, por ele deduziu na tese dele de que existia ali uma relação
de consumo.
E ainda mais ainda aduzindo ainda que existia um dano sobre a luz do CDC. Né? Então, a gente olhou isso e lógico que essa sentença ela não foi para frente, né?
Claro.
Eu só vi esse processo, né? Acompanhei esse processo e não foi para frente. Mas essa é uma questão pacificada hoje, né? E também as pessoas têm que saber isso, né? As pessoas têm que ser orientadas, né?
Sim.
E é o que a gente tenta, né, Cris?
Sim.
A gente tenta colocar, né, Mayra? A gente tenta mostrar para os condôminos, não só síndico, né? A gente não orienta só síndico. Eu acho que a gente tem que... O nosso objetivo, né, como profissionais que gostam dessa área, que gostam do nosso trabalho, é orientar pessoas.
Exato.
É, eu acho que a gente tem que humanizar a importância. É, a gente está muito
carente. Tá muito carente, muito engessado. É. Eu falo que é assim, igual você liga na administradora, tudo é automático, automatizado. Não tem mais esse aconchego de você chegar. Eu gosto de atender meus velhinhos. Eu gosto de ir lá tomar café com eles. É um pouco mais. Eu amo o condomínio do Marcelo.
Vamos mandar um abraço pro Marcelo.
Ai, Marcelão, beijão pra você, viu? Ele quer adotar meu filho. É. Ele falou: traga seu filho pra cá que eu vou cuidar dele. Vai
muito
estudar
bom,
lá, meu filho.
Muito
Olha
bom.
Coisa
Mas
boa.
Esse atendimento humanizado é necessário. As pessoas andam carentes de escuta, de acolhimento, de estar perto de pessoas. O pessoal tá muito assim. Aí você vai no escritório do administrador: o que, que você quer? Boleto, tota boleto. Tchau. Entendeu? Não sei, então vamos tomar um café, vamos escutar um pouquinho. Como é
tem
que
abrir esse setor. Exato, também, tem que abrir o setor do café com bolo.
Isso, não, pegar um feedback.
É o famoso...
Eu tenho no escritório, tá?
Cris,
bolo quase todo dia.
Cris, atualmente...
É, lá eu tenho, faço até convite a todos.
Não é?
Atualmente, o nome para... Isto que a gente sempre fez... Se chama CS. É o Customer Service.
Muito
ou seja, é o sucesso do cliente, né?
Gostei.
É o sucesso do cliente, né? Então, as grandes corporações chamam isso de CS, né, Mayara Prado?
Isso mesmo.
Legal.
Diane Zucchini que fale, né? Ela que esteve aqui, né? Nossa Santista maravilhosa.
Primeiro
da Superlógica.
Primeiro episódio do ano, de janeiro. Foi
a
isso
Diane,
mesmo,
a Diane.
Isso. Foi muito bom. E ela falou que a palavra desse ano é a expectativa do cliente. Então,
isso,
na verdade...
Porque é um pré para você ir para uma assembleia, né? Porque você vai, se você tiver já... Olha, eu tô ao par de tudo que tá acontecendo nesse condomínio. Vou deixar ele redondo para mim chegar na assembleia. A gente acaba se frustrando na assembleia. Porque a administradora não atende, a administradora não manda boleto, a administradora não faz. E aí eu vou, eu falo assim, meu Deus, eu não quero passar por isso. Então, eu quero ir lá antes saber, tá tudo bem? Para mim ter esse feedback, para chegar na assembleia e ela ocorrer tudo redondinho, do jeito que eu quero. É isso. É super necessário.
Muito bom. É? Eu acho que nossa mentalidade, ela tinha que mudar para que cada condômino ali é um acionista, né? Porque dá a impressão que ele é só dono da casa dele. A área comum é a responsabilidade do síndico,
né?
Aí eu acho que se a gente mudasse isso para... Gente, você é um sócio, a sua cota parte é um décimo.
Isso.
Acho que melhoraria um pouquinho,
muito,
né?
Muito,
é. Muito bom.
É isso aí.
Né?
É,
legal.
É, porque parece que a responsabilidade é só da porta para dentro mesmo.
E não é. Verdade.
E se a gente
todo.
Distribuísse dividendos e lucros? Nossa, todo
mundo
ia olhar tudo. Ia conferir
exatamente,
tudo.
Exatamente, é verdade. Bem assim.
Deixa eu perguntar outra coisa que quase não dá problema. Os depósitos... E as garagens? Tem alguma história boa para contar aí ao longo desses anos? Depósitos que...
Olha.
Alguns condomínios têm depósitos, tá? E
sim,
tem outros,
sim.
Inclusive, você contou, não foi?
Do sorteio do depósito.
Tem que mudar de lugar e tudo mais.
Gente, eu tive um caso
Você
agora.
Lembra de um caso,
olha,
algum caso interessante para contar aqui pra gente?
E aí, essa moradora, ela colocava todos os brinquedos das crianças. Ela acha que ela tem 3 filhos.
Nossa.
E aí tava todos. Ela falou: minha, a garagem é privativa, ela é minha.
Garagem posso... aberta, né? Não era, essa garagem era aberta ou tinha grade?
Ela é fechada. E aí, fechada, eu digo assim: não tem grade, não. Ela é aberta.
É demarcada.
É demarcada, porém é coletiva e tem essas individuais. Então, ela, não, eu comprei a minha garagem e daqui eu faço o que eu quiser. Só que ela não é fechada do jeito que você tá falando lá. Não.
Não tem portão, cadeado, não tem nada disso.
Não.
É aberta.
Aí
ela
colocava todos os itens,
penalidade,
os acessórios dela lá,
nossa,
pessoais,
pensou
da casa dela, que
isso,
não
doutor?
Cabia no apartamento,
não
ela achou
pode.
Que lá é o local. Comecei a mandar advertência, multa, ela entrou com ação. Contra o condomínio.
Sabe o que eu lembrei? Você vai ficar chocada.
O quê?
Tem um condomínio aqui em Santos, que ele tem alguns depósitos. E depósito é muito bom, né? Pra quem tem um apartamento cada vez menor, os depósitos são ótimos. E teve uma vez que a gente passou por um depósito e o cheiro tava muito forte.
Uau.
Muito forte. Tinha alguma coisa lá dentro. No segundo dia, começou a sair bichinhos.
Meu Deus, gente.
Aí eu peguei e falei, corre, porque esqueceram um lixo aqui dentro. E vê de quem é. era de um legista.
Nossa. Gente!
Nossa, você sabe o que é, sabe o que é lixo de legista? É.
Aí a gente começou a fazer a teoria das conspirações, porque funcionaram é muito engraçado. Eles começaram a inventar um monte de história, mas ele trouxe serviço pra casa. E esqueceu lá.
Meu Deus.
Aí a gente notificou. No dia seguinte, o depósito estava todo cheirosinho e limpo. Ele não mora mais no prédio. Mas essa história é até hoje. O que tinha naquele depósito?
E até hoje não descobriu, né?
Tem um condomínio que ele... o apartamento... Hoje está dando um movimento agora de apartamentos de zeladores ser transformado em locais de
locação,
de guarda, né?
Para voltar a receita para o empreendimento, né?
Isso, é. Aí o que acontece? Mas alguns têm que mudar tudo. Por quê? Porque viraram lugar para guardar as coisas dos condôminos. Então, assim, até você reverter tudo isso, tirar lá os guarda-volumes de cada um, é um movimento grande. E aí, o que acontece? Teve um condomínio que eu fiquei sabendo que eles fizeram, era um apartamento de um zelador, mas o zelador continua ainda lá, só tiraram ele. E ele cismou que queria sempre ficar ali dentro, indo até lá. Mas eles fizeram as guardas, um lugar para guardar, né, de cada um, né,
as parte cadeiras.
Aqueles nichos, né, de compartimento.
Tá.
E aí, ele cismava que ainda era o apartamento dele ali, né, e ele ia para tomar banho lá dentro, e ficava lá andando como se fosse no apartamento dele, mas não era mais, né. Então, assim, são coisas de cotidiano de condomínio que a gente fica sabendo, tipo assim... São pessoas que estão há muitos anos no condomínio, né? Então, eles acabam pegando um pouquinho de... Funcionários, né? Que ficam... Acabam pegando um pouquinho de amor pro lugar onde eles estão, que não é deles, né? São só cedidos mesmo, né?
É isso. Eu tenho um caso que morreu a dona da unidade, e essa zeladora tem 32 anos. Ela é funcionária há 32 anos. Ela pegou o apartamento pra ela. Ela mora lá hoje.
Hã?
Pegou o apartamento pra ela. E eu falei, bem aqui, mas o condomínio autorizou? Porque eu peguei esse condomínio após, né? 5 anos, ela tá lá 5 anos dentro do apartamento. Ela usa o da zeladoria e ela usa e colocou a filha pra morar nesse aí.
E não tem, essa pessoa não tinha parente, nada,
ninguém.
Filho?
Mas eu tive um caso assim também aqui.
É.
O zelador colocou o filho pra morar no apartamento.
Uau, e ela colocou, eu cuidei dela. Ela falou, é direito adquirido, porque eu cuidei dela.
Onde ela aprendeu isso? Quem diria?
Não, e o prédio todo sabe.
Não fez nada. Porque são idosos que não tem mais esse, né? Esse
pulso. E não tem família. Não tem.
Abandonado, né?
Não tinha. Quem cuidou dela fui eu. Eu tenho direitos, enfim.
Verdade. Não tenho. Essa história não é. E ela. E posso falar, é triste a realidade, mas daqui pra frente eu acho que vai ser mais comum. Porque as famílias estão sendo cada vez menores, não está tendo filhos, não está tendo sucessores.
Sim.
Antigamente as pessoas eram muito ligadas à herança. Hoje em dia é o que tem de gente com muitos bens por aí, mas às vezes tem que fazer uma hold, ou tem que fazer uma rastreabilidade. Mas é aquilo, a gente nunca pensa que a gente vai morrer.
Verdade.
No dia seguinte. Então a gente não faz esse planejamento.
É.
Isso é muito normal, sabia? Infelizmente.
Como é que o termo técnico você chama na advocacia da divisão dos bens em vida? Tem o termo. Esqueci agora.
Você pode fazer...
É a hold familiar, né?
De separação.
É isso mesmo, é a hold familiar. É um termo que está em bastante evidência no momento, né? É fazer justamente essa divisão dos bens aí. Legalizar tudo.
Centraliza,
dá
vira uma pessoa jurídica, né?
Os bens
viram uma pessoa
jurídica. Economiza em documento, imposto.
Em questão de imposto é bastante interessante também, né?
Sim.
Eu tenho um caso muito... até triste, assim. Foi uma senhora que faleceu... E antes de falecer, ela doou o apartamento dela, que por sinal é muito grande, bem valorizado, para o Médicos Sem Fronteiras.
Que legal.
Doou. Só que tem um detalhe, né? O Médicos Sem Fronteiras...
É internacional o órgão, né?
Sim. Ele tem...
Como é que faz isso para fazer essa doação? Para o órgão? Olha o tamanho do problema.
É na França.
É.
Então, assim, ele não é um órgão que tem aqui no Brasil um intermediário ou alguma... Então, e aí? Como você pegar esse bem e dar para de quem a pessoa
teve
o interesse, desejava a entregar? Então, isso é muito complicado, porque você fica o imóvel parado até resolver e até você mostrar, intimar o órgão lá, que está a entidade lá na França, de que ela tem um patrimônio aqui no Brasil. Né? Então, isso é um esforço jurídico imenso. se não fosse o juiz de Coimbra.
Verdade. Mas é coisa que acontece nesse tal de... É. Não é à toa que o nome é difícil, né?
É difícil.
Não é fácil não, viu?
Não, é fácil.
Muito causas.
Bem isso mesmo.
Muito. Tá gostoso o papo, hein, gente?
Mayara,
adorei.
E aí?
Muito bom.
Uhum. Vamos que vamos? Posso aí agradecer os nossos parceiros? Pode. O que é que você sugere agora?
Pode.
Tá bom, vamos agradecer os nossos parceiros e a gente já volta, né?
Tá bom.
Com aí o último bloquinho ali, né? Das perguntas para a gente também trazer já o gênio condominial.
Tô e curiosa.
As considerações.
Nossa, eu tô pensando aqui.
É um pedido só.
É.
Gente, chegou o momento de agradecer essas empresas que fazem a diferença e que investem no seu conhecimento, nos ajudam a gerar esses cortes, nos ajudam a proporcionar um ambiente como esse aqui, tanto para que a gente possa difundir esses conteúdos, falar desses produtos e serviços, trazer os cases de grandes profissionais, e hoje estamos sendo presenteados aí, né, com a experiência destes dois brilhantes que estão aqui conosco, como o Dr. Jefferson e a Cris. E para que isso seja possível, nós precisamos contar com o apoio aí de parceiros, como por exemplo a Embraps. A Embraps está aqui conosco, tá? É a maior empresa de serviço terceirizado aqui da Baixada Santista, mais de 20 anos aí de dedicação e excelência na nossa Baixada Santista, atendendo com os serviços de terceirização, facilities, mão de obra em geral, a parte de limpeza, toda a parte aí de tecnologia, atendendo aí os mais diversos tipos de condomínio, ela está preparada. Inclusive, no último episódio, qual foi o tipo de condomínio, Mayara? Fala aí pro pessoal.
Um condomínio náutico.
Condomínio náutico. Você já ouviu falar em condomínio náutico?
Quero administrar, quero morar.
Eu só quero administrar.
Olha, eu vou falar para vocês.
Eu queria morar, na verdade.
É, sério? Náutico mesmo? Que legal.
Nós pensamos que já tinha havido bastante coisa, né, Mayara, nesse podcast. Mas olha, condomínio náutico é algo que a gente, inclusive, quer conhecer de perto. Nós vamos lá conhecer de perto para que a gente possa falar com a maior riqueza de detalhes.
Eu quero me hospedar lá.
Opa! Deve ser bom ainda.
Deve ser bom.
Coisa boa. Bom, com as mais diversas, com mais diversos tipos de serviços, né, e cargos e atribuições que pode estar servindo no seu condomínio, como, por exemplo, a parte da portaria, controle de acesso, a área de limpeza, a zeladoria, que é seu braço direito ali dentro do condomínio, o manutencista. Tem condomínio que tem manobrista. A parte de manutenção também pode ser atendido, recepcionista para prédios comerciais. Condomínios que demandam de necessidade de ter equipe interna na área administrativa, também nós temos. Toda a parte paisagística e jardinagem nós atendemos também, tá? Sindicatura profissional, portaria remota, se o seu condomínio, ao invés de atuar com a mão de obra humana, ela quiser a tecnologia, nós temos essa opção também, tá? E toda a parte de sistemas aí de segurança eletrônica aí para aqui toda a Baixada Santista, tá, gente? E aí eu te recomendo fortemente que acesse o site embraps.com.br. O Instagram é o embraps_serviços, sem o seis cedilha, fica servicos. Para falar muito simplesmente, que não tenha dúvida na hora que você vá procurar lá no Instagram. E aproveita e aponta o QR Code, né, Mayara Prado? Olha só. Isso aí, QR Code no seu canto esquerdo superior aqui da sua tela, onde Mayara Prado apontou. Eu falei Embraps, essa empresa que faz a diferença no meio condominial. E olha, tem o principal, que é a confiabilidade e o nosso coração. Tintim para Embraps. Dessa vez eu vou beber, que da outra vez. Vamos lá, gente. Tintim para Embraps. Aí, e bebe um golinho, não pode ficar sem beber,
aí,
gente.
Opa.
E se não tem, faz de conta que tem. Né? Às vezes o copo tá vazio,
já,
né, Mayara? Às vezes o copo tá vazio, final de episódio. Mayara Prado aqui assim, né? Mayara, pra dar risada, a gente improvisa.
Ai, meu
aqui,
Deus.
Acima de tudo, nós somos verdadeiros e realistas.
Ao vivo, verdadeiro. É assim. E hoje a gente vai pra onde?
Hoje, né? Muito bem, hoje é dia de tomar caipirinha.
Oh. Né? Clodoaldo,
daqui a pouquinho estamos chegando aí.
É double, é double.
É double. Isso aí. boa, double. Isso aí. Muito bem. Agora nós vamos falar da Manager Administradora. Manager Administradora, uma das principais administradoras de condomínios do Brasil. E olha, anota esse número, gente. Há mais de 33 anos administrando condomínios pelo Brasil. E temos a honra de ser uma empresa que é de um santista.
Isso mesmo. O nosso fundador é santista.
Nosso
canal 2.
Fundador é um santista da Canal 2, né, Mayara Prado?
Isso mesmo.
E já possuímos aí diversos escritórios aí espalhados pelo Brasil. Somos parceiros das principais incorporadoras deste país. Fazemos implantação, administramos condomínios que já estão em andamento. Tá? E olha, este é o melhor momento de você avaliar a possibilidade de conversar conosco, se permitir ser atendido por nós, tá? E estar conosco aí em nossas ações. Mayara Prado, quem quiser conhecer o escritório da Manage, onde é que fica?
Fica na Avenida Conselheiro Nébias, no número 444, no condomínio Legacy Tower, também administrado por nós. Aqui nesse QR Code, você pode apontar que uma das gerentes vai te atender. Vai ser um prazer te receber lá no nosso escritório, para um café, para um vinho no final da tarde, ou até para ir direto conhecer o seu condomínio.
Manda o WhatsApp lá no DDD 13-3349-8834.
Atendemos toda a Baixada.
Era isso que eu ia te perguntar. Não é Santos, São Vicente, Praia Grande?
Isso mesmo, toda Guarujá, a Baixada. E tô, né, querendo ir pro litoral, hein? Litoral Norte, também. Eu já vamos vou falar. Lá, visito o teu condomínio, passo final aí de semana lá.
Maravilha, tamo junto. Isso aí. Manager, administradora, comandado pela nossa querida Mayara Prado. O QR Code aqui no seu canto esquerdo.
E
ficou mais fácil, facilitamos o seu trabalho, fácil, né? Canto esquerdo superior e vai lá no Instagram e acessa pelo @manageradm, viu? Para fechar, a O Engenharia de lá da Praia Grande, viu? A O Engenharia.
Eu quero o contato prestes, deles,
vou
hein?
Passar o contato lá da Márcia, tá? E do engenheiro responsável. Muito toda bom. A parte de AVCB, CLCB, adequação, renovação, laudo, plano de reforma, a parte de projetos arquitetônicos e complementares, além de fazer assessoria a síndicos e administradores há mais de 25 anos com experiência em condomínios. Segue aí o @AO, eu falei letra A, depois a letra O, AO, _ engenharia, né, Mayara Prado?
Perfeito.
Quem que vem semana que vem? Semana que vem teremos uma síndica, minha xará, a Dani. Daniela Teodoro estará aqui conosco e uma advogada que é a doutora Ana Carolina,
isso,
né, Mayara?
Mesmo. Isso
muito
mesmo.
Bem, vai ser muito legal essa pauta ali no episódio 11 do Papo Condominial.
Mais uma quarta-feira imperdível, especial.
Chegando aqui já no finalzinho, mas temos um tempinho, né?
Tá,
vamos
bom.
Lá? E aí, vai trazer mais alguma pergunta? Eu sei que você tá cheia de pergunta aí, você que diz. Ou se a gente vai partir para o gênio condominial.
Você que sabe, eu tenho várias perguntas. Eu ficaria aqui para mais um episódio, porque eu acho que é um tema muito sério, muito necessário. Nossa, vocês falaram de vários tópicos, mas com muita leveza. Eu acho que porque a gente já passou por isso também, né? Então,
já.
O primeiro assusta um pouco. E a principal é essa rede de apoio. Então, vocês que estão nos escutando, se de repente estão passando por isso ou estão com dúvida,
sim.
Procure um bom advogado,
sim.
Procure uma boa administradora para primeiro pegar conselhos, isso. Né? É. Porque senão, às vezes, também a situação pode ficar pior do que já está.
Não dá para fazer simplesmente por ele só, né? Não dá para um síndico ou o conselho vendo algo errado de um síndico ou o síndico vendo algo errado do conselho, porque conselho também faz, tá? Conselho também faz algo errado, atos ilegais, conduz também a contratos errados.
Compactua, faz o velho acordão, né?
Não é só síndico, não. Tá? Então, assim, eu acho que todos os elementos ali devem estar harmônicos e tem que procurar sim um advogado, tem que procurar sim uma administração eficiente para que a gente consiga resolver isso e ter um condomínio saudável mesmo.
Legal.
Cris Dias!
Serem criteriosos, né? E não, eu falei, não serem aventureiros, porque a maioria é aventureiro. Falou que além de ser conflito de interesse, porque ele quer a isenção, quer o poder daquele, porque acha que ele está ganhando algo com relação à isenção, eu digo, né? Uhum. E aí eles se aventuram em dizer e criar, né, essa panelinha. Que eu falei, gente, as panelinhas são.
E verdade. Cuidado com concorrência que vai chegar lá, cada um oferecendo a sua proposta. E vai chegar um candidato que vai falar assim, ou eu não cobro nada, ou eu fico pela isenção, ou então ele cobra muito menos que os outros. Cara, cuidado.
Isso.
Aí tem coisa.
Verdade.
Muitas vezes ele quer assumir o comando do empreendimento para poder, infelizmente, fazer e acontecer. mas não é pro bem, é pro mal.
Verdade. É,
não
isso,
é?
Aí.
Não,
falo,
isso aí,
ótimo.
Não, isso a gente já viu, tá? É, já viu, sim. O cidadão chega lá,
o barato
se vender.
Sai caro.
Os condôminos, é, eu quero ele, porque ele...
É mais barato.
Ele tá cobrando mais barato e tal, e depois... O problema tá aí pra resolver.
Exatamente.
Aí vai ser muita demanda pro seu escritório,
não,
doutor.
Sim,
muita demanda pro seu escritório aí.
Problema grande, problema
grande, né?
Resolve um problema e cria vários.
Exatamente. Isso aí. Bom, eu quero agora só sinalizar que estamos extremamente satisfeitos, né, com essa nossa conversa de hoje, esse papo condominial leve.
Eu agradeço demais.
Obrigada, Cris, pela disponibilidade do e-book para quem está nos assistindo.
Sim, sim. É só entrar em contato lá no cristianedias.adm. É, manda uma mensagem lá no
direct. Cristiane normal, né? CR. Porque normal. Existe Cristiane
isso.
Que é com H, tem
normal.
Dois N's.
Cristiane,
normal.
É, o brasileirão mesmo.
É.
Cristianedias.adm é, lá no Instagram, chama no direct, eu mando aí o e-book pra vocês,
muito
tá
bom?
Bom?
Muito bom.
E tratamos de maneira muito leve, né? Então, acho que o objetivo do podcast é esse. É, eu costumo dizer que não precisa ser chato falar de assunto sério.
Sim.
Ninguém aqui tá zombando com lei, não. Ninguém... A gente só quer que a gente possa passar de uma maneira que seja leve. A gente
isso.
Quer, sim, impactar e mostrar, olha, o problema existe, esse tipo de situação ocorre, essa aqui é a melhor maneira de conduzir.
Isso.
Mas não precisa ser aquela coisa extremamente séria.
Exato.
De se falar e de ficar chato de ouvir,
isso.
Nem dando sermão em ninguém, né? Que o objetivo
verdade.
Não é esse,
é,
né,
verdade.
Gente?
É verdade.
Então, quero agradecê-los imensamente por ter disponibilizado o tempo de vocês.
Bom,
vindo
ai,
doar
então,
um pouco
foi,
do tempo de vocês aqui
foi
conosco.
Uma honra. Falei pra ti já, né?
Gratidão, Cris. Gratidão.
Obrigada a você. Bom, agora vamos. Tô curiosa.
Estamos ansiosos e curiosos para ouvir...
Ixi, eu tô com medo disso.
Qual
aí.
É o pedido de cada um de vocês para o nosso gênio condominial? Vamos começar com o Dr. Jefferson.
Olha, o meu pedido é diálogo.
Diálogo, doutor.
Eu acho que o diálogo leva a tudo. É, eu vejo que conflitos são tão pequenos, bobos, né? Eu acho que todos temos acesso ao judiciário. Eu acho que tem que deixar muito claro. Todos devem ter acesso ao judiciário. Qualquer questão. Mas antes de ir ao judiciário, você tem que ter o diálogo. Eu acho que é o ponto. É, chegar, sentar, vamos para a mesa, chamar a administração, chamar o advogado, vamos conversar, vamos expor. Eu acho que esse é o caminho. É, não há evolução, não há pacificação sem diálogo. Essa
ótimo,
palavra que eu deixo
perfeito.
Aqui para vocês.
Muito bem, perfeito.
Bela pedida.
É, isso aí.
Cristiane Dias,
e
o seu?
Tolerância, né? Que não está existindo em condomínio. Você vê tanta violência que está
acontecendo.
Muito
pavio curto, né, Cris?
Muito pavio curto. Você viu aquele outro senhor que foi lá e matou esses de um porteiro. Aquela moça que foi agredida.
Tá na hora de dar um baixo nessas agressões.
Nossa,
então,
essas agressões.
Já passou da hora.
Exatamente. Tolerância, mais amor também. Mais comunicação, que não existe às vezes.
Sentiu que apanhou na academia, né?
Exato.
São umas cenas que chocam,
exato.
Né?
Então, eu falo, tolerância tá zero. Então, é mais paciência, né? Mais amorosidade. O pessoal anda estressado, enfim. E aí, quem tá lá do outro lado, né? O receptor, eu falo assim, tem que... O diálogo, a conversa. É isso, gente.
Bem,
tá
vocês
bom?
Estão bem sinérgicos.
É, tá, viu?
Mayara Prado, gratidão por fechar mais um episódio aqui comigo,
foi ótimo,
amiga.
Foi ótimo. Bom mesmo.
Tá cansada?
Não, quero mais.
Estamos prontos.
Uau! Aguenta
prontos.
Mais um hoje?
Não, é porque é nossa quarta especial, mas olha
é
que
isso
legal.
Aí, é isso aí. Obrigado. Considerações finais.
Bom, é um assunto sério, é um assunto que não pode passar em branco, mas a gente espera que o mercado ele se profissionalize, que os condôminos saibam que eles fazem parte de um todo, de uma grande empresa, e que venham empresas boas, síndicos profissionais, sim. Que realmente esse mercado que movimenta bilhões, nas nossas cidades gigantes, uma maior, a mais verticalizada do Brasil, a outra em franca expansão, que é Praia Grande. Daqui a pouco a gente, o tanto que movimenta, a IBGE já falou que em São Paulo mesmo, 40% da população hoje mora em condomínios. Então, isso é uma profissão que agora é um caminho sem volta.
Verdade, verdade.
Então, as minhas considerações finais é que realmente que nosso mercado tenha a seriedade e o profissionalismo que merece. Sim.
Que assim seja.
Que assim será.
É, e assim será, com certeza. E eu, Daniel Lima, quero agradecer a cada um de vocês que já sabe que toda quarta o nosso ponto de encontro é aqui, em todas as redes do Papo Condominial, nos agregadores de podcast, sempre ali às 17 horas e 30 minutos. E hoje, assim, quero encerrar agradecendo a Deus por ter me dado a possibilidade de compartilhar esses conteúdos junto com pessoas maravilhosas, nossos co-hosts, nossos convidados, nossos queridos patrocinadores. E principalmente a cada um de vocês aí da nossa audiência, que se não tivesse vocês, não tinha por que estarmos aqui agora, não é, Mayara Prado? Verdade. E assim eu quero encerrar o nosso 10º episódio da segunda temporada do Não Fale Minha Caneta, justamente agora, do nosso Papo Condominial Cast da Baixada Santista, realizado hoje, dia 13. 13 de março.
Tá chegando teu aniversário.
Tá chegando meu aniversário, faltam só 13 dias, hein? Caramba. 13 dias pro meu aniversário. E hoje eu estive, mais uma vez, que privilégio estar sempre a seu lado, Mayara Prado.
Todo meu, Daniel Lima, todo.
E os nossos convidados especiais, o Dr. Jefferson Renault Domingos. Legal. E a super querida Cris Dias.
Gratidão, muito obrigada, viu?
É isso aí, gente. Obrigado, Du. Obrigado a todos do Estúdio Mahara e toda a audiência. Até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.